Prezado senador Gustavo Buarque, fizemos aquilo que nos foi solicitado por entidades representativas dos professores, mas é necessário compreender, claro, a angústia de todos, mas também de todos os estudantes, dos pais dos alunos que estão preocupados. E quem sabe possam os professores aceitar o fim da greve e propor outras formas de agir e, quem sabe, até pensar junto com o governo sobre meios de surgirem uma remuneração complementar com o tempo que possa resolver os problemas que foram por nós apontados, inclusive no que diz respeito à estruturação da carreira. E eu acho que será positivo se os professores e técnicos e administradores das universidades possam encontrar meios de continuar a sua batalha por melhores condições de vida e de remuneração, mas que signifique a volta ao trabalho produtivo e de ensino tão importante para o nosso Brasil. Senhor presidente, se ainda houver a possibilidade, eu gostaria agora de fazer um balanço da citricultura. Quero dizer que terei toda a paciência para ouvi-los também, porque ontem, 15 de agosto, quando fui ao Palácio do Planalto para assistir os eventos importantes, a cerimônia da assinatura do contrato de cooperação, do termo de cooperação entre o Ministério das Cidades e de Desenvolvimento Social e Combate à Fome, para o repasse de recursos para a inclusão das cisternas de placas no Programa Nacional de Habitação Rural, em seguida, para o anúncio do programa de concessão de rodovias e ferrovias de trem de alta velocidade, sobre o qual já falei ontem. Mas, na oportunidade, eu dialoguei com o ministro da Agricultura, Mendes Ribeiro Filho, e com o governador Geraldo Alckmin, sobre a situação dos produtores de laranja no estado de São Paulo. O governador Alckmin foi muito atencioso com minhas ponderações, conhecedor do problema dos citricultores, e encaminhou-me as medidas que o governo do estado está anunciando. Há mais de 90 dias, produtores e seus representantes no estado estão em constantes reuniões com o governo estadual e federal e suas diversas instâncias, apresentando as graves dificuldades que afetam a citricultura, suas consequências e as possíveis hipóteses de solução. No governo federal, conseguiram que a laranja fosse incluída na política de preço mínimo, sendo estabelecido R$ 10,1 por caixa de 40,8 quilos. Tal medida, entretanto, não garante a remuneração que cubra os custos de produtores, pois as políticas de prêmio de escoamento de produção e do prêmio equalizador pago ao produtor rural, que agora a laranja passa a dispor por estar inclusa na política do preço mínimo, ainda não foram regulamentadas. Dizem os produtores que, mesmo depois de regulamentadas, não obrigarão as indústrias à compra da fruta no preço mínimo estabelecido. Foi divulgado pelo Banco Central um programa de renegociação das dívidas que ajuda neste momento, mas os produtores precisam de medidas que lhes garantam a renda, pois em algum momento as dívidas irão vencer e precisarão ser pagas. O governo também anunciou que vai apresentar uma linha de crédito para renegociar as dívidas com fornecedores, lojas de insumos, máquinas, etc. Os produtores estão aguardando tal medida. Hoje, o maior volume de dívidas dos produtores é com os fornecedores. Já tem muita gente inadimplente no mercado que não conseguiu pagar suas dívidas com essas empresas fornecedoras de insumos e equipamentos. Outras medidas anunciadas, tais como a prorrogação da linha especial de crédito do ano passado e a proibição de recursos públicos para novos plantios de laranja. Entretanto, estas foram pequenas face ao tamanho do problema que os produtores estão enfrentando. São mais de 40 mil colhedores parados, muitos de outros estados que vêm a São Paulo nos meses de abril e maio para a colheita. Dada a recusa das indústrias em comprar a fruta, esses colhedores ficam parados. São milhares de caminhoneiros que ou fazem fretes a preços irrisórios das fazendas das indústrias ou ficam parados. Há mais de 60 dias, as indústrias estão colhendo fruta em áreas próprias, arrendamentos e parcerias. São 7 a 8 mil citricultores carentes de auxílio. Muitos estão derrubando seus pomares carregados de fruta. Em reunião com o governador Alckmin, na quinta passada, o presidente dos sindicatos produtores de Ibitinga, Frauso Ruiz Sanches, reforçou essa situação. Foi anunciado que o governo vai colocar suco de laranja em programas assistenciais e na merenda escolar, projeto que o sindicato apresentou nos moldes do Viva Leite e Leve Leite, sendo que, inclusive, já está pronta até a caixa tipo Tetra Pak do projeto. Todavia, ainda de acordo com o sindicato, as autoridades não disseram que volume comprarão e quando se iniciará o programa. Avalio que seja muito importante definir em curto prazo os volumes que serão adquiridos pelo Estado. Eu gostaria até de, simbolicamente aqui, fazer um pedido ao Zezinho: se houver suco de laranja sem gelo, eu gostaria, porque estou falando da importância até dos organismos governamentais comprarem laranjas para aumentar o consumo de suco de laranja, e gostaria de concluir o meu pronunciamento tomando um pouco de suco de laranja para ajudar simbolicamente a este problema. Fruto do diálogo que tive com o governador Alckmin no Palácio Planalto, recebi, conforme combinado ainda na tarde de ontem, uma mensagem eletrônica da secretária de Agricultura e Abastecimento, a senhora Mônica Bergamaschi, na qual são explicitadas ações desenvolvidas pelo nosso Estado para enfrentamento da questão. O pacote de medidas estaduais anunciadas no último 10 de agosto e um artigo sobre a citricultura paulista publicado na revista Agroanálise de agosto de 2012, sob o título Futuro da Citricultura Paulista, que diz: a citricultura é uma das mais importantes cadeias produtivas do agronegócio paulista. Em 2011, contribuiu com 4,8 dos 59,6 bilhões de reais do valor da produção agropecuária, com participação de 98% nas exportações brasileiras de suco de laranja concentrado congelado. As vendas externas totalizaram 2,4 bilhões de dólares e representam 11% das exportações do agronegócio do Estado. De acordo com o Ministério do Trabalho, a citricultura é a terceira atividade agropecuária em importância na geração de empregos em São Paulo, logo depois da cana-de-açúcar e da pecuária. Dados do Lupa, do IA, identificaram 574 mil hectares cultivados com citros, distribuídos em 20.720 unidades de produção, nas quais a maior área plantada é formada por variedades destinadas para a indústria. 3 em cada 5 copos de suco de laranja consumidos no mundo vêm de pomares paulistas. O setor, que coleciona números expressivos e positivos, não esconde o momento difícil que atravessa. Segundo o IA, muito obrigado, Zezinho. Aqui vou simbolizar o estímulo ao suco de laranja, tomando um pouco. O setor, que coleciona números expressivos e positivos, não esconde um momento difícil que atravessa. Segundo o IEA, a safra passada foi de 385 milhões de caixas. Com a queda nas vendas no mercado internacional, o suco foi produzido e mantido em estoque, hoje estimado em 600 mil toneladas. Contrariando as expectativas de queda da atual safra recente, levantamento divulgado pelo IEA apontou para a produção de 365 milhões de caixas. O pano de fundo para 2012, portanto, inclui muita laranja, elevados estoques de suco e queda nas exportações, tanto para a Europa como para os Estados Unidos. Os países europeus reduziram o consumo por causa da crise econômica e os Estados Unidos reduziram as importações depois de detectar a presença de resíduos de defensivos químicos desautorizados em território americano. Esse conjunto de fatores converge para a possibilidade de que milhões de caixas de fruta deixem de ser comercializadas. Por pior que seja o momento atual, as crises no setor são recorrentes. É preciso atentar para o fato de que há uma diminuição sensível na demanda do produto. De acordo com a Associação Nacional dos Exportadores de Sucos Cítricos, o consumo mundial do suco de laranja caiu 5,3% entre 2003 e 2010, perdendo espaço para bebidas como águas com sabor, outros sucos, néctares, isotônicos, cafés energéticos e refrigerantes. Vale acrescentar, no entanto, que o mercado interno, tão importante no escoamento de diversos outros produtos, consome apenas 35 milhões de caixas e nunca foi seduzido pelo suco de laranja, apesar das inúmeras qualidades e propriedades que reúne. Em decorrência, não raro, pomares vêm sendo substituídos por outras culturas.
Pois não. Você me permita interromper o seu pronunciamento para registrar a presença aqui nas galerias dos alunos do ensino fundamental da Escola Estadual Prefeito Clemente Esteves Ferraz, de Ataleia, Minas Gerais. Sejam bem-vindos.
Sejam muito bem-vindos os estudantes e professores de Ataleia, Minas Gerais. Ataleia. Perdão, obrigado por corrigir-me. Lá também se produz laranja? Não? Mas vocês gostam de suco de laranja, não é verdade? Que bom. Então, não raro, pomares vêm sendo substituídos por outras culturas. Recentemente, a Secretaria da Agricultura e Abastecimento renovou o convênio com o Fundecitrus, Fundo de Defesa da Citricultura, estabelecendo nova parceria para auxiliar os citricultores a controlar doenças como o cancro cítrico e o greening. O trabalho em conjunto será de verificação das condições dos pomares por meio de levantamentos amostrais, difusão de medidas preventivas voltadas à educação sanitária, treinamentos e conscientização dos produtores, principalmente aqueles que contam com menor capacidade de buscar sozinhos por alternativas. A Secretaria de Agricultura e Abastecimento tem mantido contato com todos elas da cadeia produtiva dos cítricos e colocou todas as suas estruturas à disposição do setor. De pesquisa à extensão, da defesa agropecuária, os mecanismos de financiamento, da organização territorial, à comunicação, para que seja possível propor um conjunto de políticas de médio e longo prazo juntos pela citricultura paulista. Ainda nos informa a senhora Mônica Bergamaschi sobre as ações desenvolvidas pelo nosso Estado em apoio à citricultura, ações de pesquisas de defesa sanitária, o prêmio de subvenção de seguro rural, o suco de laranja nas escolas públicas de 27 municípios no Estado que possuem gestão centralizada de merenda escolar, o que significa que o governo estadual compra, transporta e distribui os alimentos e bebidas nestas localidades, que possuem um público de cerca de 1 milhão e meio de alunos. Nos demais municípios, as prefeituras fazem a gestão de verba por meio da parceria com o governo de Estado. Então, haverá também a compra de suco de laranja para as penitenciárias, o Programa Paulista de Agricultura e de Interesse Social. Assim, o governo de Estado apresentou um pacote de medidas anunciado em 10 de agosto, e as ações do plano visam a promover consumo de laranja in natura e de suco no mercado interno. O brasileiro consome, em média, apenas 5,5 kg de laranja por ano, e as estatísticas apontam que 98% da produção brasileira de suco são destinados à exportação. Assim, o governo vai reduzir o ICMS de suco de 18% para 12%. Os trabalhadores do setor que não estão sendo contratados para a colheita poderão contar com o Frente de Trabalho, Programa Emergencial de Auxílio-Desemprego, que proporciona qualificação profissional e renda para os cidadãos que estão fora do mercado em situação de vulnerabilidade. O bolsista permanece no programa por até 9 meses, com jornada de atividades de até 6 horas diárias, 4 dias por semana. Os participantes recebem bolsa auxílio de R$ 210,00, crédito para compra de alimentos de R$ 86,00, seguro de acidentes pessoais e auxílio de deslocamentos de R$ 86,00. Ampliação da oferta de suco de laranja na alimentação escolar e, para apresentar alternativas aos produtores, pequenos e médios principalmente, a equipe técnica da Secretaria da Agricultura está desenvolvendo um programa de incentivo à produção de cítricos para a mesa. Os representantes dos produtores estão acompanhando todas essas medidas com a esperança de reversão do difícil quadro vivido. A cultura da laranja tem custo muito elevado de remanejamento ou implantação. O presidente Frauso Rui Sanches, do Sindicato de Bitinga, também sugere ao governo do Estado que coloque o suco como bebida oficial em eventos públicos, que é a medida que o governo deve implementar. Gostaria de assinalar, senhor presidente, as medidas que o ministro Mendes Ribeiro Filho informou-me que serão tomadas. Vou pedir que seja transcrito o restante aqui na íntegra das medidas do governo estadual, mas da parte do governo federal, conforme o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, o preço médio da laranja pera em natural no mercado interno foi de R$ 5,43 por caixa em julho de 2012, posteriormente estaria em R$ 7,00. Esses preços pagos pela laranja não remuneram os custos dos produtores, levando-os a abandonar e reduzir a atividade. Além disso, a indústria não vem adquirindo toda a produção, levando à perda nos pomares de quantidade expressiva de laranjas. A situação foi provocada pelos estoques elevados, duas grandes safras em sequência, pela redução do consumo mundial do suco de laranjas e pela interrupção das exportações para os Estados Unidos em consequência da detectação do suco concentrado brasileiro da molécula do querbendazim, a qual não pode mais ser aplicada nas lavouras de laranja daquele país, e a redução de 20% no consumo de suco de laranja. Também houve crescente plantio de pomares nos últimos anos. A expectativa de safra 2012-13 é de 353 milhões de caixas de laranja, o que gerará um excedente de 61 milhões de caixas, considerando um processamento de 247 milhões de caixas e consumo interno em natura de 45 milhões de caixas. Diante desse cenário, o governo federal aprovou as seguintes medidas. Segundo o ministro Mendes Ribeiro, que me comunicou ainda ao final da manhã, preço mínimo de R$ 10,10 por caixa de laranja. Com isso, o Ministério da Agricultura poderá fazer leilões de prêmio de escoamento de produto e prêmio equalizador pago ao produtor, linhas de crédito para estocagem de suco de laranja, alongamento do prazo de pagamento do custeio de laranja, com vencimento em 2012, que será de 5 anos, em parcelas anuais a partir de 2013. Prorrogação das parcelas de 2012 de operações de investimento ou de custeio prorrogado em anos anteriores, que poderão ser pagas um ano após o vencimento da última parcela prevista no contrato atual. Linha de manutenção de pomares com limite de 150 mil, 5,5% ao ano de juros e prazo até 5 anos para pagamento. Preço mínimo de R$ 10,10 por caixa estabelecido em caráter excepcional para vigência até 28 de dezembro de 2012 para os estados de São Paulo e Minas. Garantia do preço mínimo ocorrerá por meio de 2 mecanismos, o prêmio de escoamento de produção e o prêmio equalizador pago ao produtor. Então, esse prêmio equivale à diferença entre o preço mínimo de 10,10 e o preço que o mercado estiver pagando pela laranja na época da realização. E assim, caso o mercado esteja pagando R$ 7,00, o valor máximo do prêmio seria de R$ 3,10. Adicionalmente, está sendo estudada a adoção das seguintes medidas: prorrogar por 2 anos o vencimento das parcelas vincenas nas operações de comercialização de laranja na safra 2011-12, visando a contenção do crescimento da oferta de laranja, suspensão dos financiamentos com recursos oficiais do crédito rural para investimentos em novos pomares de laranja até 31 de dezembro de 2013. A indústria e os produtores desenharam um modelo operacional para a produção de embalagem de 1,2 litro de suco concentrado, que poderia ser adquirido pelo governo de São Paulo para distribuição à população carente, ou mesmo pelo programa de merenda escolar do governo federal. Mas tais medidas ainda não se mostraram viáveis. A solução dos problemas estruturais do setor passa pelo substancial incremento do mercado interno de suco de laranja, inclusive com compras governamentais e vantagens tributárias, ordenamento do mercado via construção de entendimento de longo prazo entre produtores e indústrias, similar ao praticado na cana-de-açúcar, ou seja, o Concessitrus, similar ao ao Consecana. Não obstante, no médio prazo, é indispensável um incentivo para a criação de cooperativas de produtores, possivelmente com a atuação do CAD, com vista a garantir o aumento da concorrência no setor, além da edição de norma para restringir e reduzir o plantio próprio, a exemplo do que ocorreu no caso do Estatuto da Lavoura Canavieira. Oportuno também dar maior celeridade na análise dos documentos da Operação Fanta. Com esses dados, considero que o empenho dos governos federal, estadual e municipal, juntamente com o planejamento da indústria e dos citricultores, poderá minimizar em muito as graves consequências que haviam sido pintadas. A cultura da laranja gera milhares de empregos, além de garantir a permanência de um sem número de famílias no campo. Assim, espero prosseguir a análise dos problemas da laranja, como tenho feito desde que cheguei aqui no Senado. Agradeço ao presidente Mozarildo Cavalcante pela tolerância.